Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Passando de Nível. Desculpas aí pelo atraso do Passando de Nível, é que a gente teve alguns problemas aí durante a semana. Nosso colega Felipe aí tá, então ele não pôde vir gravar com a gente, mas estamos aí trazendo firme e forte para vocês durante as semanas aí. Acho que pela primeira vez falando de videogame aqui, tô com o nosso querido escritor, Rafael Vandroy.
Bom, tá aí pela primeira vez aí falando sobre games aí. Eu que sou um amante de jogos aí. Cresci jogando muitos jogos aí com o Léo aí. E vamos falar um pouquinho de alguns jogos que marcaram nossa infância, nossa adolescência. Vamos trazer um pouquinho pra vocês aí.
Então aproveitar que tá nós dois aqui mesmo. A gente vai fazer nossas indicações, mas a gente vai trazer um pouquinho da nossa adolescência aí. Para vocês, indicando os jogos que a gente jogou na nossa adolescência. Mas antes, segue nós, @multiverso.dageek. A gente tá direto postando coisa lá. Josimar, super ativo lá na rede social. Rafael, que está aqui, participa com ele do qualquer coisa. Liga o celular, faz live, fala de qualquer coisa. Então, normalmente as lives são às quartas-feiras, né? E aí o Josimar faz vários cortes, né? Fora isso, tem os nossos outros podcasts, Degustando, Cine Geek, tá voltando aí também. Josimar, inclusive, no Instagram tem um corte explicando sobre cada um dos podcasts, sobre cada uma das coisas que a gente faz aqui no Multiverso. Então, fiquem à vontade, sigam a gente lá e não percam nada. Se você quiser saber do meu trabalho, @nerdkit no YouTube, @nerdkit com 2 T's no Instagram. Canal 100% focado em RPG de mesa. Se quiser dar uma passada na loja lá, lojanerdkitclub.mercadoshops.com.br. Tem jogo de Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox 360, tem um monte de coisa lá. Tem um monte de coisa de RPG também, então quem quiser, dá uma olhadinha e, pô, adquire um joguinho aí que ajuda nós aí. E aí, Rafael, redes sociais e caramba 4 aí.
Bom, galera, se vocês quiserem conhecer um pouco o meu trabalho, meus livros que estão na Amazon, entre lá no meu perfil no Instagram, @RafaelVandroy. Entre no link da bio que vai direcionar vocês direto para o meu perfil do autor lá dentro da Amazon, onde estão disponíveis os meus livros. Para quem gosta de fantasia épica, tem o Oitavo Guardião, O Levante das Sombras. E para quem que gosta de fantasia urbana, tem a 25ª Hora, livro 1. Convido vocês a darem uma olhadinha. Pode até dar um feedback que vocês acham também do livro, seria muito bom para mim. Beleza, pessoal?
É isso aí, e esperem que vai sair coisa nova envolvendo os contos de Vandoria, hein? Então, fiquem ligados aí no Multiverso da Geek. Então, sem mais delongas, vamos fazer as nossas indicações e, pra nós, relembrar algumas coisas aí.
Opa, vamos lá.
Bom, eu ia falar de um jogo aqui, um jogo que eu tenho aqui na minha coleção e tudo, mas eu acabei mudando ele, né? Acabei mudando a pauta, porque, como eu falei no início, a gente vai falar um pouquinho também da nossa adolescência, infância e jogando videogame. A indicação que eu quero trazer para vocês é de uma trilogia que a gente se divertia bastante no Play 2 na época e arrancava risada, arrancava rage, que é a trilogia Senhor dos Anéis, de PlayStation 2, 100% baseada na trilogia dos filmes, né? Ele saiu, cada jogo saiu meses depois que o filme lançou. Aqui no Brasil, o filme saía ali no final de novembro, começo de dezembro. Em fevereiro do ano seguinte, já saía o jogo do Senhor dos Anéis. Já saía o jogo dublado pelos próprios atores do elenco, né? Eu achava que fosse as falas do filme que os caras colocavam, mas não, era tudo redublado, tudo refeito. E tem vídeo no YouTube aí dos caras fazendo essa, essa dublagem aí, né? É um jogo, assim, hack and slash com update de personagem. Então, você pode comprar combos pro personagem. Todo final de fase tem uma pontuação. Você pega essa esse XP que você ganha com essa pontuação e ganha pontos ali pra você comprar combos, né? A gente usava ali 2, 3 combos no máximo. Mas a gente gostava de comprar tudo.
Ah, né? Juntava, acho que era o XP, né? A skill, a quantidade de atributo, a gente pegava e já comprava já o combo. Sabe o que eu acho que é da hora? Tipo assim, a gente assistia o filme no cinema, aí passava um tempinho, a gente ainda tava na hype, porque a gente tava jogando RPG pra cacete depois que a gente jogava, assistia o filme. Tipo assim, a gente assistia o filme e ia jogar RPG. E a gente tava hypado, tipo, no Senhor dos Anéis na época. Aí saiu o jogo. A gente comprava e ia jogar lá na casa do nosso amigo, o Rafael. Isso. Aí a gente ia jogar lá e, tipo, a gente tava todo animado. A gente chegava, tipo, cara, a gente chegava de tarde e saía à noite da casa do cara, velho. A gente acampava na casa dele jogando isso, cara. Era o dia inteiro, literalmente, a gente jogando e era muito da hora. Era muito da hora.
É, né? E era na época que ele instalava o videogame na sala, então a gente ficava jogando na sala. Isso,
exatamente.
A mãe dele querendo ver novela, a gente não saía, mano, pra mãe dele ver novela.
E a mãe dele passava direto. Ela passava na frente da TV pra passar pra ver.
Esses moleques não vai sair daí, não.
Aí chamava o Rafael pra conversar na cozinha. Aí voltava e a gente tava lá jogando. Era eu, ficava todo mundo. Eu, você, todo mundo. Aí tinha até o Pedro, né? Que aparecia lá pra jogar também.
É, era um monte de gente, mano.
Era muita assim, gente que...
Só tinha dois controles.
Era dois controles.
Mas a gente dava um jeito de passar controle, sei lá. Old school mesmo.
É, morria, a gente passava o controle.
Isso, todo mundo jogava. É, às vezes, assim, a gente escolhia personagens que os outros não gostavam. Então, por exemplo, se você for jogar aí as duas torres, por exemplo, o jogo começa com o Aragorn, os quatro lá. O Aragorn, o Legolas, o Gimli e o Gandalf, no começo. Depois que você vai pegar o Frodo, que você vai pegar o Sam e tal. E era uma briga, porque, por exemplo, se eu começasse com o controle, eu ia escolher o Gimli. Você era o Legolas, né?
Eu era o Legolas.
Então tinha gente na sala que queria ficar usando magia. Então, queria jogar com o Gandalf. Aí, que no caso era o dono do videogame. Aí tinha outros caras que queriam o Aragorn. Então, quem pegasse o controle ia lá. E aí o que acontece? Quando você vai passando de nível com os personagens... Você só vai evoluir aqueles personagens. Se na segunda fase você for pegar lá o Aragorn, o Faramir, que aparece depois, o Sam, o Frodo, eles vão começar nível 1, vai estar tudo zoado. E aí,
por exemplo, tá eu, Léo. O Léo tá jogando com o Gimli, tá no nível 5, vamos supor. E eu vou querer jogar com o Legolas nível 1, porque alguém já tava jogando com o Gandalf. Tipo, ele não vai voltar no nível 1. Tá ligado? Ele vai jogar com personagem nível 5 e eu com nível 1, tá ligado?
Isso, e aí o cara que começar com personagem novo nível 1 nas fases seguintes vai estar, né? Então praticamente vai ser o carregado ali, né? Porque vai morrer bastante, tem que tomar maior cuidado, só tem um ou dois combos. Então era toda essa treta aí que tinha. Então,
A gente era tão viciado nessa época, né, nesse jogo, que a gente ficava com fome lá na casa do cara jogando. Né? E, tipo, tá com dor de cabeça porque ele ficava na frente do videogame o dia inteiro e não ia embora enquanto a mãe dele não arrancasse de lá, tá ligado?
Sim, e a gente era capaz de repetir a fase só pra deixar todos os personagens no nível máximo, com todos os combos.
Exatamente. Né?
No Retorno do Rei, tem uma fase que é específica pros hobbits. Então, tem uma fase lá que você controla o. Tem o Gandalf também, já com a roupa branca. Mas ele... É lá na floresta de Isengard lá. Aí você pode controlar o Pippin e o Merry. Então como o Pippin e o Merry não aparecia pra frente no jogo, então a gente ficava repetindo a fase pra pegar todos os combos do Pippin e do Merry. Porque eles só iam aparecer lá na frente. Na guerra do abismo e depois lá na porta de Mordor só. Então a gente ficava lá pegando o combo dos dois até chegar no nível tal de pegar tantos combos pra aí a gente poder ir pra frente. Então a gente ficava um tempão upando os personagens lá pra pegar o nível máximo ali.
E dava treta, hein? E dava treta no meio do jogo, viu, gente?
A gente não passava o controle, mano.
É.
Se morrer, passa o controle. A gente não morria. Porque o jogo
os caras falavam ponto. E na época a gente não tinha celular, né, Léo?
Não.
Na época a gente não tinha, mano. Então, tipo, não tinha o que ficar fazendo. A gente ficava só olhando os caras jogar, tá ligado? Aí, tipo, a gente falou assim, cara, vamos começar a colocar tempo aí pra ver. Pra começar a passar o controle. Não, morrer passa o controle só. E a gente não morria, cara. A gente não morria, era muito difícil. Aí, tipo, quem pegava o controle, nossa, dava vida na hora que tava jogando pra não morrer. Principalmente pra não passar o controle, porque tinha muita gente lá esperando.
Sim, e tipo, os caras faziam maracutaia pra poder ir mais cedo. É, acordava o moleque, sei lá, dormia até tarde.
Nossa, a gente acordava.
A gente ia lá acordar ele pra chegar primeiro.
Não, às vezes ele dormia, eu levantava, acordava, né, abria o portão pra gente, a gente ia lá e voltava a dormir na sala e a gente tava jogando. Era engraçado, mano. A mãe dele ficava brava.
A gente não tinha limite, não.
Enquanto ela não expulsava a gente não saía de lá, não. Nossa, quantas vezes minha mãe ligava lá falando pra eu subir? Eu falava, já tô indo já, passava duas, três horas.
Só tinha uma coisa que tirava a gente, né, que era o RPG. Então se chegava lá o mestre lá com o livro de RPG, aí a gente parava pra jogar.
Parava todo mundo. Aí quem não jogava o RPG ficava jogando o jogo. Que era tipo o Pedro, os caras lá que não jogavam RPG com a gente. Eles pegavam e ficavam jogando o Senhor dos Anéis. Mas virava mexer, a gente escutava um barulho de um combo, alguma coisa assim, a gente corria lá pra ver o que tá acontecendo. Onde que
não, e a gente era folgado, porque a gente ficava bravo se os caras trocassem o jogo.
Ficava.
A gente tava lá jogando RPG. A gente tava lá escutando. Pô, tá a musiquinha do Senhor dos Anéis, tá combando, não sei o quê. Aí quando o cara parava, vou colocar, sei lá, o UFC, vou colocar qualquer outro jogo lá de futebol, lá, sei lá o que, de ficar bravo, o cara parou de upar os personagens, mano. Tá louco, pode voltar aí, de ficar bravo mesmo. Sem vergonha nenhuma.
E a gente ficava bravo e os caras ficavam bravos com nós. Porque a gente ficava se metendo no jogo deles.
É, e o mestre ficava bravo porque a gente parava o jogo pra chamar a atenção dos caras.
Cara, era da hora, mano. Era da hora. A gente
era viciado, velho. Tá louco.
Era viciado, mano. A gente chegava às vezes, tipo, meio-dia, uma hora na casa de um menino lá. A gente saía de lá, que 11 horas da noite. Às vezes até mais, até.
E, cara, assim, eu recomendo muito esse jogo. Ele é muito divertido. Ele não é difícil de jogar.
Não, ele é bem de boa.
Pode pôr no hard aí que você ficar de boa. Mas ele é muito emocionante, assim. Porque você não é só sair correndo e batendo. Você tem que abrir caminho para você fazer objetivos dentro da fase. Então, por exemplo, a primeira fase das duas torres. Das duas torres? Não, do Retorno do Rei. A primeira fase. Vocês estão no meio da batalha do abismo. E aí você tem que correr pro canto da fase para você atirar as catapultas. Porque os caras vão destruir o portão lateral lá. E para chegar nessas catapultas, mano? Você tem que bater no surrando orc atrás de orc. Uruk-hai atrás de Uruk-hai até chegar. E aí você tem um tempo que o cara demora pra puxar a catapulta e lançar a pedra. Que nesse tempo pode chegar um orc te bater e interrompe lá a sua jogada pra você ter que repetir, né? Então é doideira, mano. É doideira. O jogo ele até dá umas travadas no Play 2. Porque é muito frame, né? É muita coisa acontecendo. E até o Play 2 dá umas travadinhas de vez em quando ali. Mas dá pra jogar de boa. Depois ele vai. Mas é um jogo assim, puta. Um jogo não, né? É uma trilogia assim que é divertido demais. Nossa senhora. E gritava de madrugada, hein? Jogando de madrugada na casa do cara gritando.
Nossa, nem fala, mano. A gente jogava, a gente gritava bastante, cara. Era muito barulho. A gente era muito barulhento, cara. Todo mundo gritando, zoando. Nossa, era...
É, nossa, se um dia a gente encontrar a Fran, pedir desculpa.
É que a gente acampava muito lá na casa dele, nossa senhora.
Pedir desculpa pra ela, mano. Como a gente ficou folgado aí.
Não, eu não dormi, nunca dormi lá, mas o Michel já dormiu várias vezes lá. Ele ficava viciado naquele Ragnarok, aí ele ficava jogando direto lá. Ragnarok, antes disso, era o The Sims 2 ainda, na época.
Diablo 2 também.
Diablo 2. O Diablo 2, a gente zerou aquela vez na casa
fora. Foi um bom jogo você ter falado. Ragnarok Online, mano. Como a gente jogava essa merda, velho. Hoje em dia, galera, até recomendo pra vocês, aproveitando que é um podcast de recomendação. Saiu aí o Ragnarok Origins, né? Eu dei uma jogadinha, dá pra você jogar no PC, dá pra você jogar no celular. Eu dei uma jogadinha, ele é bem gostosinho de jogar. Ele é bem nostálgico, assim, apesar dos gráficos bem melhores do que o de antigamente. Então fica aí mais uma indicação pra vocês. Mas, cara, é muito louco o Ragnarok, velho. Nossa senhora, como a gente jogava, velho.
As musiquinhas que eram engraçadas, as musiquinhas.
Não, a Guerra da Imperium lá, meu Deus do céu, velho.
Era da hora, mano. A gente jogava. Aí eu só. Ele ficou tão viciado que ele dormia lá, cara, pra jogar.
Ele não dormia, né? Ele varava a noite e acordava. Ele
varava a noite jogando. Rafael dormia, mas ele varava a noite jogando.
Nossa. E aí, e o jogo que você vai trazer pra gente?
Cara, o jogo que eu vou trazer é um jogo que, pra mim, revolucionou na época. Pra quem não sabe, tá, gente? Eu sou meio antigo, tá? Sou bem antiguinho. Então, é um jogo que na época era top dos tops, sabe? É um jogo que eu joguei, me viciei e tava jogando direto. Que é a trilogia do God of War, principalmente o God of War 1. God of War é um jogo que todo mundo conhece. Quem tava lá quando lançou, na época que lançou, sabe como que é um negócio bem, bem da hora, um negócio bem interessante. A gente... eu lembro que na época eu não tinha dinheiro pra comprar o CD original. Eu falei, caramba. Aí tinha uma banquinha no shopping aqui da cidade, aqui de Jacareí, que era dois jogos por R$5, não, dois jogos por R$10.
Isso.
Ah, cara, tá aqui, eu vou pegar um, aí quando lançar o dois eu vou comprar o dois também. Eu lembro que eu peguei ele, mas não lembro o que eu peguei. Aí eu peguei pra jogar. Cara, mas eu varava a noite jogando, eu pegava numa sexta-feira à noite, depois de serviço, e ficava jogando até, sabe lá Deus que hora, cara. Porque o jogo era muito bom, cara, o gráfico era muito bom pra época. E a jogabilidade com aqueles puzzles que tinha no God of War, você começar a upar as coisas no God of War, nossa, era muito da hora. É um joguinho que, pra mim pelo menos, né, eu não canso de jogar, gosto muito de jogar, e não importa a idade que você tem, se você vê alguém jogando o bendito God of War, você vai parar do lado e vai ficar olhando, entendeu? E é um jogo que traz muita mecânica da hora, sabe? Mecânica de combate boa, uns combos bem mais plásticos, né? Pra você que tem uma visibilidade, tipo... como posso explicar? Que tem uma beleza no combo, né? Que você vê o movimento, tudo. Pra época, nossa, era lindo demais. É um jogo que marcou bastante a minha adolescência aí, pra maioridade aí. Eu gostei bastante desse jogo. Pretendo fazer a coleção de novo dele aqui. A nova trilogia, os novos jogos do God of War, não tem o que falar, são fantásticos. Essa trilogia do Play 2, do Play 2 e do Play 3, né, que o 1 e o 2 é do Play 2, cara, esses daí marcaram muito a minha vida aí dos games, assim. Eu gosto demais deles.
Cara, eu tenho uma história com o God of War que é o seguinte, fui pra praia com a família, né, e aí a gente levou um primo meu, você não chegou a conhecer ele não, o Paulo Henrique, você não conheceu ele não. Ele foi, né, eu peguei meu Play 2 e levei. Com os joguinhos lá, tinha Black, tinha o God of War e o... o God of War, o primeiro. E aí, mano, não tinha nada pra fazer, a gente começou a jogar Black, jogamos outro joguinho lá e tal. Falei, vamos jogar God. Beleza, eu nunca tinha pegado o God pra jogar, assim, diretão. Eu só joguei a cada dos outros e tal. Mas nunca peguei pra jogar, assim, diretão. Daí falei, vamos jogar. Beleza, mano. Aí a gente pegou, baixou o volume lá, porque... Na onde a gente tava lá, a gente tava dormindo na sala mesmo. Então a gente ficou jogando. Cara, a gente jogou, a gente zerou. Nós fomos do início ao fim do God of War. Varado, no hard. A gente zerou o jogo, mano. Quando a gente zerou, desligou, deitou pra dormir, já era hora de acordar pra ir pra praia, mano. Ah, imagina nós indo pra praia. Ah, mas vocês levaram videogame pra praia. Sim, a gente levou videogame pra praia.
Tá certo, tem que levar.
E é isso, mano. Aí, pra curtir a praia no dia seguinte, a gente mal podia esperar pra ir embora pra dormir, porque a gente não tá aguentando, não.
E se você não jogasse de novo, né?
Mas aí a gente não tá aguentando mesmo, não. A gente ainda acabou não jogando, não. Nossa, velho. Varama, o jogo é tão bom, mas tão bom, tão viciante que...
Ah, cara, é um jogo da hora, mano. É um jogo que não importa, como eu falo, não importa a idade, não importa gênero, nada. Se você vê alguém jogando esse bendito God of War, você vai parar do lado pra ver, cara. Não tem como não parar do lado pra ver. E se você não pedir pra jogar ainda, né? Que é o meu caso, porque esse jogo é um jogo muito gostoso de jogar. Pra mim, não cansa. Tem uma história da hora, eu gosto muito da história do God of War. A história do God of War é muito da hora, muito bacana. Então, acho que foi por isso, acho que foi bem por causa, não só por causa do gráfico, né, da jogabilidade, mas também por causa da história do jogo, que me encantou, sabe? Um jogo muito bacana, uma história muito boa.
Acho que o God of War, cara, ele foi uma surpresa pra todo mundo, assim, né, porque ele não... Quando ele saiu, a galera tava vidrada lá no Devil May Cry,
Nossa, é bom também.
Bom também, mas ele veio assim, veio do nada. E os caras falaram, puta, mano, que jogo genérico, né? Vai ser mais um jogo genérico. Mas não, mano, o jogo com a mecânica foda. Acho que foi o primeiro jogo de extrema violência que eu joguei na vida. Foi...
Nossa, verdade, eu entrar nas asas da arpia. Nossa, da hora.
Não, a primeira coisa que você faz é cortar a cabeça da serpente marinha, velho. E sangue jorrando pra tudo que é lado. Então, tipo, foi o primeiro de extrema violência. E, caramba, mano, olha esse jogo. Caramba, olha onde chegou. Né, violento pra caceta e tal. E eu lembro que eu joguei a primeira vez na casa do Eduardo, de um amigo nosso. E a gente, caramba, mano, que isso? Que jogo é esse? Que não sei o quê. Quando a gente piscou, já tava saindo nas capas das revistas. Já tava fazendo puta sucesso aí. É, mundo afora e tal. E é isso, cara. Nossa, God of War é um dos melhores jogos que eu já vi, assim. Os primeiros,
é, né? Outro... Os novos são muito lindos, tudo e tal, mas eu acho que os primeiros, os três primeiros aí marcaram, não tem como. Aqueles três primeiros ali marcaram, principalmente os dois primeiros, né, do Play 2. Esses dois aí marcaram pra valer. Todo mundo ouviu falar de God of War, não tem como não ter um carinho especial com esses dois jogos aí. Muito bons mesmo, principalmente o 2. O 2 tem um gráfico muito bonito pra época. O 2 é muito bonito, a história não se perdeu em nada. Inclusive eu tenho até uma camiseta do God of War aqui, só que é o 3, né, que eu tenho.
Bom, é isso. Rafael, muito, muito obrigado aí pela sua presença.
Imagina, cara, eu que agradeço. Obrigadão aí por estar aí participando do Passando de Nível. Sempre que precisarem aí, tamo aí, falando um pouquinho de games aí, algumas coisas que marcaram nossa infância. Obrigadão pelo convite.
É isso então, até a próxima.
Valeu.
Valeu.
Tava eu, o Léo e uma galera, uma cambada mesmo de gente jogando. A gente tava na casa desse outro amigo nosso que a gente passava a noite, o dia inteiro na casa dele jogando. E aí ele comprou um jogo chamado UFC. Aí a gente falou, pô, que da hora, né? Vamos jogar. Inocentemente sentei na escada da casa dele. E aquele jogo do UFC, quando a gente joga, é de luta, tá? Aí a gente fica empolgado e mexe o controle. O Play 2 não era sem fio na época, era com fio. E vai o jovem aqui, na empolgação, não sei contra quem que eu tava lutando, cara. Não lembro contra quem que eu tava lutando lá na hora. Eu puxei o controle na empolgação, o PS2 saiu da mesa e caiu de cara no chão. Ele tinha acabado de comprar o Play 2, acho que foi no dia anterior ou no dia, eu acho, não lembro agora. Aí ele caiu de cara no chão. Ah não, não foi no dia não, né, Léo? Foi mais pra frente, né, que ele comprou. Foi bem mais pra frente, eu tô viajando. O videogame caiu, eu falei, puta que pariu, eu gelei. Mas eu gelei, que a minha alma não saiu do corpo e voltou. E eu comecei a suar frio, cara. Aí todo mundo olhou na minha cara e falei, não, pera aí, vamos ligar de novo. Aí, ligou, funcionou. Eu falei, bom, gente, eu vou embora. Falou pra vocês. Eu peguei e fui embora. Aí depois fiquei sabendo que não funcionou direito, não.
É, ele foi embora e ele só voltou a dar as caras depois de, sei lá, um mês e meio. A gente chamava ele pra tudo. Pra sair, pra jogar basquete, pra jogar videogame, jogar... Até o RPG que ele era viciado, ele não foi. Ele sumiu. Simplesmente sumiu. E é isso. Essa é a história. Valeu, gente.
Valeu.